Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Cá estamos para mais uma edição em que os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilha têm assento. E da Assembleia Municipal vamos também falar nesta edição a propósito das últimas sessões, com aprovação das contas de 2020, este entre outros aspectos do debate político. Vamos, no entanto, começar na questão dos dados sobre as eleições autárquicas e no surgimento de informações que acabam por marcar a atualidade destas últimas horas, a apresentação de um projeto político no Conselho de Ilha, protagonizado sob a bandeira do Chega, que formaliza a criação de uma concelhia e uma candidatura que se anuncia também para as próximas autárquicas, uma estrutura que já assumiu vai estar nessa corrida eleitoral. E mais uma vez referência também para o Partido Socialista, que retirou a confiança política ao autarca de São Salvador, João Campo Largo, eleito como independente nas listas do PS e que agora se prepara, porque já o assumiu, para concorrer à Câmara de Ilha nessa condição de independente. Há estes entre vários aspectos que vão aqui ser abordados depois, tendo tempo ainda iremos também à questão das contas municipais. Para começar, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, Sérgio Lopes, os três que marcam presença nesta edição, começando nesta novidade que é o Chega em Ilhavo e a anunciar uma candidatura autárquica. Carlos Pedro Ferreira, bom dia. O que é que pode trazer este projeto político no contexto atual e em concreto no Conselho de Ilhavo?
Bom dia a todos. Eu estou meio pardalado com essa notícia da candidatura do Chega. Enfim, o que vai trazer, eu espero que não traga muito, mas tendo em conta o enquadramento que nós temos no país e a forma e a abordagem que o Chega costuma ter do ponto de vista de dogmas e do ponto de vista de aproveitar e fazer uma distorção da realidade de uma maneira, de alguma forma, que consegue ter seguidores numa lógica de distorcer a história, de distorcer os factos, pegar em coisas, tirá-las do contexto e portanto, gerar alguns seguidores menos atentos ou mais imediatistas sobre questões, aproveitando crise, aproveitando situações que todos e o país está a passar, eu reconheço que pode, em termos da governação, tem hipótese nenhuma, pronto, mas isso não tem lado nenhum no país, mas em termos de alguma impacto local e de expressão de alguns votos à direita e ao centro, pois com certeza que vai ter. Não sei quem são os rostos dessa candidatura ao município de Ilhavo e ao concelho, mas vai ter votos com certeza.
Uma primeira análise e também de forma mais telegráfica. Sérgio Lopes, bom dia, bem-vindo também. Que novidade é que pode trazer este novo movimento, ou neste caso já partido, com concelhia criada formalmente no Conselho de Ilhavo?
Bom dia. Não traz novidade absolutamente nenhuma no campo das ideias, dentro daquilo que nós já conhecemos do Chega. Traz-me uma má notícia. Traz uma má notícia para todos aqueles que acreditam na democracia e para todos os partidos do campo democrático, sem exceção, porque não acho que isto não faça uma leitura utilitarista do surgimento do Chega naquela lógica de que, como bem sabemos, não é um partido que disputa eleitorado com o Partido Socialista, disputa eleitorado com o PSD, com o CDS, como mostram os estudos pós-eleitorais. Mas isso não me deixa satisfeito. Não é por isso que fico satisfeito com o surgimento do Chega, porque qualquer iniciativa que alargue a implantação do Chega no nosso território nacional é uma má notícia para a democracia portuguesa e para os democratas portugueses.
Ricardo Santos, a mesma questão, confrontado com esta notícia, ou a confirmação daquilo que já se ia dizendo entre linhas, o que é que é possível concluir do primeiro surgimento, do primeiro discurso, das primeiras imagens, no fundo, de um Chega com rosto no município de Ilhavo?
Bom dia a todos, bom dia Carlos, para ti. Realmente é assim, também não posso dizer que acho que esta apresentação da candidatura que seja uma surpresa. De facto, foi uma surpresa o anúncio dela, não é? A formação de uma concelhia, a apresentação do candidato, mas sabemos que chega até esta pretensão e dentro da sua, daquilo que parecem ser as suas ambições políticas, que tem mobilizado uma série de gente e, portanto, não foi uma total surpresa, aliás, que se apresentassem eleições autárquicas e até no Conselho de Ilhavo, onde, por exemplo, não podemos esquecermos, apesar de tudo, que a expressão, se bem que eu já direi o que penso sobre o assunto, mas se bem que, por exemplo, a expressão nas presidenciais foi de cerca de 10% dos votantes, portanto, André Ventura sozinho ainda teve uma expressão relativamente alta, o que identifica um grupo de pessoas no nosso Conselho disponíveis para apoiar um projeto do Chega e inclusivamente, votar num projeto como Chega. Agora, de facto, Chega é um epifenómeno e que corresponde, na minha opinião, a interesses muito específicos dentro do panorama político. Já aqui falámos algumas vezes sobre o assunto, já vos disse a impressão que tenho sobre isto, até porque acompanhei em Itália a ascensão de Salvini, portanto aqui não há... Não, isto é um modelo decalcado. Há pouco, como já se tem dito, eu não sou o único naturalmente a dizer isto, mas há pouca novidade em André Ventura. Há novidade no contexto português, mas não no contexto internacional. Agora, eu não acredito honestamente que, independentemente disto que disse, porque, portanto, existe um eleitorado Chega, não tenhamos dúvidas disso, e talvez o suficiente para abalar as estruturas, no sentido em que, por exemplo, do ponto de vista do CDS, devo confessar que não sei que espaço é que isto vai ocupar à direita. E depois, porque não posso estar inteiramente em acordo com o que o Sérgio disse, no sentido em que se percebe que o Chega, digamos que não rouba votos ao PS, por exemplo, rouba votos úteis da abstenção. Portanto, o facto do Chega conseguir monopolizar constantemente votos de pessoas que se abstêm, muitos porque estão em desencontro com as opções habituais do sistema, acabam por optar pelo Chega. Agora, de facto, eu acredito que não terá uma grande expressão nas autárquicas por várias razões. Não terá uma grande expressão nas autárquicas porque a figura de André Ventura acaba por ser a figura polarizadora do voto, por exemplo, na questão das presidenciais, não é? Aqui não temos isso, temos um candidato que não parece que o candidato em si que tenha nenhuma notoriedade aqui à ilha, portanto não vai ser esta pessoa que vai movimentar o voto populista em si. E depois, porque o próprio populismo em Ilhavo pode já ter neste momento um representante, daqui a pouco falaremos disso, portanto, mesmo este voto, que é um voto de protesto, não é? Aquele voto da abstenção que pretende ver um caminho diferente, poderá encontrar a sua expressão numa outra candidatura em Ilhavo. E, portanto, eu acho que o Chega não tem muito que oferecer em Ilhavo e não vai ser, de facto, em Ilhavo que vai obter os resultados que, provavelmente, lá está, na linha... porque eu acredito, por exemplo, que do ponto de vista de quem organiza estas candidaturas, e nomeadamente na questão do Chega, que foram ver os conselhos nos quais tinham votantes, portanto até para encontrar as pessoas que estariam interessadas em fazer parte deste projeto e estimarem o seu possível resultado. Como digo, acho que, independentemente de, lá está, o resultado das presidenciais não ser de ignorar, acho que não vai ter precedência neste resultado das autárquicas e acho que o Chega vai ser um fenómeno. Aliás, já disse mais que uma vez, isto é um fenómeno que vai subir até depois descer e desaparecer.
A leitura, creio que ninguém vai voltar a este tema. Estou correto? Creio que sim, temos este silêncio. Saltamos para...
Não, só ia dizer uma coisa, que porque acho que é importante, o Ricardo tocou aí num ponto que é, não se sabe de que forma, mas acho que penso que o Chega pode... Porque eu vi alguns comentários há algum tempo, que até não gostei, não partilhei, nem concordo, nem tenho nenhum tipo de relacionamento nem simpatia com o Chega, de algumas pessoas que tinham algumas posições relevantes até no CDS e que partilharam muitas coisas do Chega com tipo, quase com aplauso, não é? Portanto, eu penso que o CDS tem que se preparar, o CDS-PP, porque será com certeza o mais atingido. E concordo também com o que disse o Sérgio, que de facto não é por isso, pode não tirar votos ao PS, que ninguém pode ficar agradado com isto, também concordo com o Ricardo, que vai buscar votos de pessoas que não votavam, porque estavam, não se reconheciam na política. O problema é que estamos aqui a confundir política com demagogia. Não se reconheciam na política, mas depois já se reconhecem com alguém que usa truques, ou um partido que usa um conjunto de linguagem e de discurso que consegue captar pessoas que estão menos atentas. Fechei.
Feito esse esclarecimento e essa análise, mais estrondo teve a questão do esclarecimento da relação entre o Partido Socialista e a figura do candidato à Câmara de Ilhavo como independente, que é atualmente e ainda líder da Junta de São Salvador e que foi eleito pelas listas do Partido Socialista. Sérgio Lopes, aparece-me alguém a pedir para fazer a intervenção, é isso?
Sim, posso começar eu.
Bem, Sim. Eu ainda estava a fazer o enquadramento, não sei se era alguma coisa ainda retroativa sobre o Chega.
Não.
Ah, pronto, então vamos seguir em frente, já lá iremos. Estávamos a falar agora de um outro foco noticioso e que foi esta questão da clarificação da, digamos assim, da relação entre um autarca eleito por uma bandeira e que agora surge como candidato independente. Sérgio Lopes será, diria, o segundo embate depois da decisão por votação dos candidatos do Partido Socialista e esta questão da clarificação, da retirada de confiança política, a surgir como mais um momento de forte exposição pública e de forte debate, diria quase, na família do Partido Socialista.
Bem, em relação ao forte debate na família socialista, não me parece que seja assim tão forte quanto a comunicação social e as redes sociais queiram fazer parecer. Aliás, foi até este passo inevitável da retirada da confiança política ao autarca de freguesia eleito nas listas do PS, foi aprovado por unanimidade nos órgãos do partido. Portanto, não há aqui, independentemente das diversas sensibilidades representadas nos órgãos do partido, não há aqui qualquer polémica. Era um passo natural, e é um passo natural, que vem acompanhado de alguns esclarecimentos que, de certa forma, estávamos impedidos por alguma reserva institucional a que estamos obrigados e a que nos quisemos obrigar ao longo destes meses, porque até à semana passada o Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador era um autarca a quem nós devíamos reserva e lealdade institucional, acabamos por estar desobrigados dela pela sua iniciativa de ruptura com o Partido Socialista. E, portanto, aquilo que nós não temos muito mais a dizer do que aquilo que já dissemos, porque naquilo que nós estamos concentrados em ganhar as eleições autárquicas. O nosso adversário é o PSD. Aqueles para quem falamos são aqueles que querem uma mudança na governação do Conselho. E sabem bem esses, e aqueles que não sabem, vamos trabalhar para esclarecer nesse sentido, que a única força política concorrente a estas eleições com verdadeiras possibilidades de mudar a governação no Conselho é o Partido Socialista. Portanto, quem quer uma mudança na governação do Conselho tem no Partido Socialista a escolha evidente. Portanto, nós não temos muito mais a dizer para além de sublinhar aquilo que já comunicámos ontem, que é o facto de o Partido Socialista, aquilo que aconteceu na semana passada com a apresentação de uma candidatura independente, entre aspas, é a concretização de uma ameaça que esteve latente no processo de escolha dos candidatos autárquicos do PS, em que resulta numa exclusão própria da parte do autarca João Campolar do projeto autárquico do PS. Todo o processo foi conduzido nesse sentido da sua parte, de se colocar de fora, de criar um contexto que resultasse na sua auto-exclusão do processo, porque nunca quis relacionar-se com os órgãos do partido, mantendo a devida articulação, quis impor a construção de um projeto nas costas do Partido Socialista, quis construir equipas que, ao invés de unir o partido, procuravam dividir o partido, desrespeitando a escolha que os militantes faziam em relação às lideranças do partido. Quis secundarizar o PS, instrumentalizando-o como um mero saco de votos circunstancial, colocando-o até na posição de mero financiador daquilo que poderia ser a sua campanha eleitoral. E, portanto, posto isto, não tendo o Partido Socialista aceitado sujeitar-se a esta situação em que colocaria um partido com 48 anos de história de cócaras completamente desatualizado para um projeto pessoal, individual, surge esta candidatura independente, que é uma candidatura de recurso, não é uma candidatura verdadeiramente independente, porque, de certa forma, isto é uma candidatura que resulta de um processo anterior mobilizado por este candidato, que quis fazer do processo de escolha dos candidatos autárquicos dentro do PS, e sabe-se lá se não o tentou fazer dentro de outro partido, quis fazer deste processo um leilão completamente desprovido de sentido programático, de sentido ideológico, de sentido de serviço público, portanto, é uma iniciativa para desunir, porque tentou desunir o PS e não conseguiu. Prova disso é de que não é sequer acompanhado pelos membros do seu executivo na Junta de Freguesia de São Salvador, que são militantes do PS, e tenta desunir o Conselho. E tenta desunir o Conselho, porque é bom de ver nas redes sociais que esta candidatura independente, entre aspas, aproveita um certo setor da cidade de Ilhavo, que acha que o Conselho começa e acaba na cidade de Ilhavo. Portanto, esta candidatura aproveita um certo setor de eleitores, que eu espero que seja minoritário, que acha que o Conselho é a cidade de Ilhavo. Isso é negativo para o nosso território, e eu espero bem que este setor não consiga ser mais do que um nicho. E também, aproveitando até que falávamos do Chega há pouco, é um movimento sem identidade. É um movimento sem identidade, aliás, basta tomar atenção à intervenção de anúncio de candidatura, que é um discurso completamente oco, completamente vazio. Não sabemos que futuro dali viria para o Conselho se aquela solução fosse maioritária. E também aproveita um certo discurso antipartidos que eu vejo decalcado daqueles que apoiam o Chega. E isto também é de assinalar como profundamente negativo para o ato eleitoral que teremos no último trimestre do ano. Mas pronto, é o que é. É legítimo do ponto de vista democrático e do ponto de vista do Estado de Direito que esta candidatura surja, e os eleitores escolherão, e o Partido Socialista cá estará para propor a sua alternativa ao PSD. O nosso adversário é o PSD, o nosso adversário é o imobilismo que julgamos que a Câmara está votada em certa medida e que precisa de uma lufada de ar fresco na governação. Nós procuraremos esclarecer com a devida elevação e focados no debate de ideias em relação àquilo que é melhor para o município, convictos de que a maioria daqueles que querem uma mudança no Conselho sabem que é no PS que a encontram.
Diria que esta exposição já abarcou aqui as duas realidades, o lançamento da candidatura, a questão desta semana da separação de águas entre o Partido Socialista e João Campo Largo. Carlos Pedro Ferreira, agora passando por si, há dois tempos, diria, o que é que achou de facto do discurso da apresentação no passado fim de semana no Parque da Morteira de João Campo Largo e da reação que se seguiu dos órgãos oficiais do Partido Socialista?
Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque eu não sei se foi há um mês ou um mês, num dos programas em que falamos nisto, que eu disse, agora que o PS tinha a possibilidade, provavelmente única nos últimos quase 30 anos, de poder ser governo no Conselho de Ilhavo, só faltava o Campo Largo. Eu até disse que tinha piada, recordo-me, citando-me a mim próprio, ele candidatar-se como independente, e, portanto, dividir o PS e, portanto, penso que neste momento o PSD deve estar bastante satisfeito porque, de facto, não vejo isto como diz o Sérgio, que, ok, isto não tem pernas para andar, não há programa, não há nenhuma ideologia, isto é parecido com o Chega, não é parecido com nada. O Campo Largo é uma pessoa reconhecida em Ilhavo, não só em Ilhavo como nas Gafanhas e por aí fora. Portanto, é uma pessoa que tem obra feita, que as pessoas se reconhecem nele e, portanto, eu acho, não sou do PS, como toda a gente sabe, mas acho que isto foi um abalo no PS e, portanto, é natural que o PS lhe tenha retirado, natural, na lógica partidária, na confiança política, ok? A questão de depois de uma pessoa passar de herói a traidor ou de gênio a besta ou bestial a besta é o que se passa, porque o João Campo Largo tem, eu na minha lógica, que não é muito partidária, como sabem, tinha uma ambição de ter um programa e de ser ele, e o PS tinha a opção de aceitar as regras do Campo Largo ou então dizer não. Tem que pesar na balança qual é o que é mais eficaz para a governança do PS, porque o Campo Largo, mesmo independente, com certeza que é, tem ideais de Partido Socialista, pois naturalmente que tem. E, portanto, coube, porque já está decidido, ao PS tomar a decisão. A minha opinião, como comentador e quem está de fora, foi uma decisão errada, porque o resultado prático vai ser, com toda a certeza, uma diminuição dos votos que vão ser divididos do eleitorado à esquerda. Estou a falar do PS, portanto, do ponto de vista, até consigo perceber que do ponto de vista da não estratégico, do ponto de vista estratégico foi um erro, pronto. Do ponto de vista, se calhar, de uma lógica, como é que as coisas devem funcionar dentro do partido, que tem que haver um alinhamento, tem que haver regras, mas como eu não concordo com isso, com esses alinhamentos, é preciso seguir, se todos entendem que é isto, então é assim, ele não entendeu, foi fazer aquilo que eu tinha há dois meses atrás, já, enfim, supondo que iria acontecer, porque o Campo Largo, daquilo que eu conheço, não iria aceitar que não se candidatar, que era um desejo legítimo de um presidente de junta querer ser, com o seu perfil, ser candidato e eventualmente poder ganhar, dentro da lógica dele, a presidência do município de Ilhavo. Portanto, a mim não me surpreendeu a decisão, já estava à espera dela, não sabia era quando. Não me surpreendeu, porque é natural, a posição do PS. Agora já não me parece que a leitura do Sérgio de que isto é uma coisa mais ou menos inócua para o PS e que o PS não vai ficar tudo igual e vai seguir a sua lógica. O seu adversário é o PSD. O seu adversário, claro, é o PSD, mas agora tem um candidato, e vamos ver o que é que vão dar nos votos, que pode pesar tanto como o próprio candidato apoiado pelo PS. E se isso acontecer, quer dizer, porque é os votantes que vão decidir, que foi, além de ter sido um erro, que neste momento eu acho, os eleitores também acharam. E esta é a minha visão e não tenho outra.
A leitura de Carlos Pedro Ferreira. Ricardo Santos, eu passei primeiro pelo Carlos, porque havia aqui do Carlos uma certa ansiedade para falar do tema.
Não, era porque eu já tinha falado disto há dois meses.
Pois, eu percebi que havia esse lado mais ansioso. Agora o Ricardo, maturando aquilo que foi dito no sábado por João Campo Largo, aquilo que é a posição do partido oficial a meio da semana, houve quem lhe chamasse nas redes sociais um lavar de roupa suja, o partido diz que é um esclarecimento e apenas então só isso. Isto é um abalo ou é um tremor daqueles de grande magnitude?
Eu se calhar penso que nem uma nem outra. Será a meio entre o abalo e o tremor. Portanto, o PS parece-me que sobreviverá, mas não sobreviverá de certeza, de facto, sem as consequências que o Sérgio estava a indicar. Realmente esta candidatura não é uma surpresa. Todos já tínhamos aqui falado, que há dois ou três programas nesta situação, portanto, desde que houve este anúncio de quem seriam os candidatos do PS, que na altura nos referimos aos possíveis efeitos de uma candidatura independente. A única coisa é boa verdade, e, portanto, a Ilha, muita gente sabia disto, e eu duvido que os dirigentes do PS também não soubessem, que a única coisa que, por entanto, estava a impedir esta candidatura eram as dificuldades criadas por um regime que estava aprovado em Assembleia da República. Houve alterações, as candidaturas independentes, como sabem, passaram a permitir candidatos, por exemplo, à Assembleia, a mesma lista candidatar-se à Assembleia e à Câmara Municipal, o que era logo uma grande dificuldade para João Campo Largo, naturalmente, como candidato independente. E, portanto, reunidas as condições para a candidatura, era evidente que ela ia avançar. E, portanto, já aqui discutimos os pressupostos em que isto acontece. Nada disto me surpreende. Portanto, João Campo Largo queria ser candidato. Há muito que sabíamos que tem uma certa aura política reconhecida em Ilha. E, portanto, seria, do ponto de vista, pelo menos idealista, digamos assim, o melhor candidato que o PS podia apresentar. A verdade é que terá apresentado, conforme se sabe ou se especula, condições que o partido não reconheceria, e o Sérgio já o disse, aliás, a Conselhia já o emitiu em alguns comunicados que fez, de que as condições que foram postas pelo agora candidato independente e presidente da Junta de Freguesia de São Salvador, que eram condições que o partido não tinha possibilidade de aceitar, e eu até aí, independentemente do prejuízo político que possa ou não resultar para o PS, eu entendo que o PS queira manter a sua independência e que se tem uma estrutura para apresentar que a tenha apresentado. Agora, aquilo que eu não posso, e aí realmente tenho que ir na senda do que diz o Carlos Pedro, porque não posso perceber, é a reação do PS a tudo isto. É isto que me surpreende. Eu, aliás, devo dizer, e também não será surpresa que eu diga para o Sérgio, de que a minha experiência enquanto deputado da Assembleia Municipal e nestes últimos quatro é de que o PS, Ilhavo, lida muito, muito mal com o contraditório. Uma acusação que tipicamente faz ao PSD, e quando se chega à hora da verdade, eu confesso que até do ponto de vista, por exemplo, de um representante independente, é evidente, e com as suas dissidências de esquerda, que são reconhecidas por todos, quando uma pessoa não está a favor deles, está contra eles. Portanto, e é exatamente este mesmo síndrome que agora se evidencia nesta candidatura de João Campo Largo. Ora, eu não consigo perceber, honestamente, nem do ponto de vista estratégico, devo confessar, o pensamento do PS nesta matéria. João Campo Largo apresenta a sua candidatura no Parque da Morteira no fim de semana passado, não fazendo nenhuma referência, pelo menos que eu me tenha apercebido, não fazendo nenhuma referência ao Partido Socialista. Apresenta-se como um candidato e lança-se a eleições. Fala no âmbito das suas competências pessoais, dos seus direitos, da democracia, e o PS, parece-me a mim, que o melhor que tinha a fazer era reforçar a sua própria candidatura, passando acima e ao largo de tudo isto. E, portanto, não se passa acima e ao largo não discutindo o assunto, como às vezes já se tentou fazer, passa-se ao largo, estando por cima dele. E, portanto, esta questão da retirada, eu devo dizer que, por exemplo, com esta não contava, confesso. Até pensava que, do ponto de vista do PS, que houvesse uma visão, mas enfim, naturalmente que concordamos em discordar, mas que houvesse, do ponto de vista do PS, uma visão diferenciada e que percebesse que não deveria, para si próprio e para seu benefício, alimentar esta questiúncula e, portanto, e até a notoriedade ou a publicidade que isto cria para toda a situação. E, portanto, a retirada de confiança política soa e cai muito mal. Como é que um partido que ainda há meses elogiava o trabalho do Presidente da Junta, o único candidato no Executivo eleito pelo Partido Socialista, ainda que independente, vem retirar a confiança só porque o candidato se apresenta a eleições, ou porque diz que o candidato iria crisar divisões internas? Naturalmente poderá haver pessoas dentro do PS associadas a esta candidatura que fossem atrás, ou que até sejam convidados e desafiados a ir atrás de João Campo Largo. Não se vê nisto esta traição, ou esta falta, ou um motivo que justifica tal falta de lealdade, como dizia agora o Sérgio, ao candidato independente. Portanto, o PS devia ser posto à parte de tudo isto. Defender, como dizia o Sérgio, mas deve fazê-lo, não o deve só dizer. Deve defender o seu programa, as suas ideologias, apresentar-se como alternativa e não colocar-se numa posição em que até confunde a sua base de eleitorado ao demonstrar, quer dizer, o candidato era ótimo, era o único presidente, era o único executivo eleito pelo PS. Até agora era do bom e do melhor porque tem feito um trabalho assim assado. De repente, só porque não está connosco, está contra nós e nós estamos contra eles. Portanto, isto do ponto de vista democrático, eu devo dizer que
mas
não
isto,
é muito
Ricardo,
feliz.
Para concluirmos o para... quê? Que estamos perante uma gestão mais emocional da questão política, é isso?
Eu acho que sim. Eu acho que há aqui uma falta de maturidade política, muito honestamente tenho que o dizer, em relação a esta candidatura. Portanto, parece que estamos aqui perante uma questão de garotada, não é? Portanto, viraste-me as costas, eu agora vou contra ti, tu vais contra mim. E mesmo, aliás, isto é uma extensão. Eu não pude, como sabem, já no fim de semana passado não participei no debate, foi a seguir à reunião da Assembleia Municipal, na qual o partido não se fez representar, porque, como sabem, também neste momento sou a única pessoa dentro do núcleo que está em condições de o fazer, e não tive disponibilidade de última hora e não fui à Assembleia. Mas estou informado do que lá aconteceu. E, portanto, naturalmente, que me custa a perceber. E acho que isto é um síndrome que o PS começa a praticar. Por exemplo, quando João Bernardes se opõe à posição da maioria do partido, dizendo que no âmbito da descentralização não é a primeira vez que o faz, atenção. No âmbito da descentralização não concordo. E depois lhe caem em cima, como vendo uma grande traição pessoal escondida por preceitos, etc. Quer dizer, estamos a falar de uma pessoa que é dos mais antigos militantes do PS em Ilha. Eu acho que a casa está desordenada. Está desordenada, está confusa, e nem consigo perceber como é que esta questão já não estava inteiramente considerada. Porquê? Porque, como digo, não é surpresa, de certeza, para ninguém dentro do PS, ou pelo menos para quem dentro do PS está habituado à lide política, que assim que as condições para as candidaturas independentes se alterassem, que João Paulo Campo Largo iria avançar com a sua candidatura. E, portanto, custa-me a encaixar. Aqui nem eu falo do ponto de vista enquanto uma personagem mais ou menos política de Ilha, mas mesmo até do possível eleitor. Portanto, a questão é essa. Como é que o PS se apresenta tendo que criar esta contrariedade em João Campo Largo? Quando ele se apresenta no fim de semana, é que se houvessem, por exemplo, acusações, mas não. Quer dizer, João Campo Largo tem o cuidado no fim de semana. Aliás, evidencia ele a tal maturidade política que o PS não conseguiu evidenciar. Porquê? Faz a sua candidatura sem qualquer comentário em relação ao PS. Aliás, há esta retirada de confiança política. Até agora, pergunto-me onde é que está uma declaração de João Campo Largo sobre esse assunto. E, portanto, eu acho que o PS, para bem dos seus resultados, que já o disse aqui há um mês, que não vão ser, parece-me, famosos, aliás, poderão ser um bocado calamitosos, porque, de facto, acho que há uma parte, sem dúvida que, aliás, posso adiantar-me neste sentido, Carlos, me permitis, que é só dizer que não me parece, de facto, que, ao contrário do que muitos especulam, que João Campo Largo vá ser eleito presidente da Câmara Municipal de Ilha. Quanto a mim, restam poucas dúvidas de quem será a pessoa que será eleita para esse lugar quando apresenta a sua candidatura. Agora, que vai abalar principalmente à esquerda e também um pouco à direita, sobretudo porque mobiliza pessoas que neste momento se costumam abster, sobretudo até no contexto, do que há bocado dizia, de um certo populismo. É que o candidato populista, ou seja, aquele que é popular, digamos assim, aquele que... Porque aí eu entendo que o Sérgio falta ouvir muita coisa em relação à candidatura de João Campo Largo. Ainda não foi apresentado um programa do ponto de vista das ideias do partido, do próprio candidato, quem é a sua equipa. E, portanto, um executivo não é uma ilha. João Campo Largo, por si só, por muito que eu até já tenha dito aqui, que é reconhecida em Ilha como um forte candidato, não faz dele, só porque é forte, um bom candidato. São coisas distintas e eu não as confundo. Agora, falta muito por desvendar desta candidatura independente. Agora, que eu acho que o PS, quanto mais maturo e friamente se colocasse perante esta candidatura, só iria tirar benefício disso, porque iria mostrar um partido coeso, um partido com programa, com ideias, com maturidade, e não o pode só dizer, também tem que o fazer. E foi neste sentido que quer esta retirada de confiança, quer a troca de galhardetes na Assembleia na semana passada, acho que não vieram de todo fortalecer a posição do PS. E, portanto, no fundo, eu não tenho dúvidas de que, no final do dia, quem vai tirar os maiores dividendos disto, até porque se começa a apresentar como, de facto, a única alternativa é aquela que já está no poder, é Fernando Cassoilo, que é o candidato maturo, não o vemos permanentemente neste tipo de questões, ao contrário das acusações que o PS lhe tem tentado empurrar. A verdade é que ainda agora, na votação das contas, acaba por reforçar a ideia de que temos uma pessoa a praticar uma política séria. Pode não ser de facto audaz, pode não ter uma grande visão de futuro, mas no meio de todas estas contrariedades, digamos assim, qual é a alternativa à Ilha? Portanto, é a grande questão que eu deixo, no sentido de refletirmos um bocadinho sobre o que também poderão ser ou não os próximos, não estando aqui a querer dar lições de moral a ninguém. Atenção, isto é a minha opinião e confesso como é que eu, pelo menos, procederia nesta matéria. Acho que daqui para a frente ficaria bem ao PS, até pelos seus próprios resultados, separar-se desta novela. Obrigado.
Uma segunda ronda, se assim o pretenderem, Sérgio Lopes, Carlos Pedro Ferreira, se calhar começando no Carlos, que já está ali a dar a indicação.
Sim, assim, eu ia só completar, porque de facto, quando eu há bocado disse assim um pouco mais leve, de que pode até conseguir perceber a retirada da confiança política, num sentido partidário, mas isso que eu não me coloco como isso, quando agora o Ricardo reforçou que de facto é transformar, é ver um parceiro, uma pessoa do PS, que continua a ser do PS, como um traidor, não é? E, portanto, a partir daí, isto, além de confundir a lógica partidária e até dos militantes e daqueles que simpatizam com o PS, dá uma ideia de uma certa revanche, tipo, agora, pá, vamos, aquele que era uma pessoa que tinha um conjunto de características de liderança, de governança, etc., passou a não ter. E o que acontece é que, de facto, se o Campo Largo pode não ganhar, portanto, pode não vir a ser presidente, eu estou convencido que quem não vai ser, de certeza absoluta, é o candidato do PS, porque era a última oportunidade. E portanto, neste momento, diria que o Jean Castelo deve estar bastante agradado e mais descansado, porque isto agora já, eu já discordo um pouco do que disse
o Ricardo Santos.
O Ricardo, que isto, mesmo que o PS tente agora afastar, já vai tarde, porque depois de retirar a confiança política e depois de dizer o que disse, a gente ainda não consegue desdizer o que disse. Pode tentar amenizar, etc, etc, porque o natural seria, diria eu, numa lógica não partidária, que alguém que está no partido e que resolve lançar-se numa aventura, como nas empresas, independente, é desejar-lhe boa sorte. Olha, boa sorte, pá, pronto, a gente gostava que tivesse connosco, não concordou, mas olha, boa sorte e que... Boa sorte, pronto, a palavra é esta, tem que ser, boa sorte. Você foi que teve connosco não sei quantos anos, agora resolveu partir numa aventura independente, que lhe corra bem. Eu sei que isto na lógica partidária, o que eu estou a dizer é um disparate, mas não é. É com uma pessoa que trabalha na minha empresa, já aconteceu, e que resolve montar um negócio dele, que até é concorrente com o meu... Eu desejo boa sorte. Pá, corre tudo bem, a gente gostava que estivesse aqui a trabalhar, mas olha, já que vai partir numa aventura, pá, desejo as melhores coisas, precisar de alguma coisa, a gente está aqui para ajudar.
Análogo ao desportivismo no futebol, também não é fácil. Sérgio Lopes, depois daquilo que aqui ouvimos, esta visão de crítica mais acentuada, diria um pouco mais feroz, foi suficientemente maturada no seio do PS?
O Partido Socialista, naturalmente, pondera todas as suas posições públicas porque temos consciência da nossa responsabilidade. E, portanto, a posição que nós fomos forçados a tomar com a deliberação da Comissão Política na quinta-feira e a comunicação pública, porque achamos que, sendo a matéria de interesse público, ainda que ela seja também de uma questão interna ao normal funcionamento do partido, e eu já explico porquê, mas também oferece, também nos é exigido um esclarecimento público em relação ao assunto. Aquilo que nós fizemos ontem não foi nenhuma crítica feroz, foi para a prestação de um esclarecimento em relação àquilo que mobilizou a nossa decisão de retirada da confiança política e também um esclarecimento que eventualmente alguns achavam que já devia ter sido dado. Mas que não foi dado em fevereiro em relação à exclusão do João Campo Largo das listas do PS, em relação à auto-exclusão do João Campo Largo das listas do PS, não foi dado porque nos era devido, porque estávamos obrigados e bem obrigados a um dever de reserva e lealdade institucional para com um presidente de junta eleito nas listas do PS e que não nos dava nenhuma razão para não confiarmos politicamente nesse presidente junto e, portanto, não nos dava nenhuma razão para não estarmos obrigados a este dever de reserva e de lealdade e de lealdade institucional.
Sérgio Lopes, mas já agora só para esclarecermos aqui uma questão, até porque quem está a ouvir isto e nem toda a gente terá o mesmo grau de identificação com os textos com que vai sendo publicado, mas uma coisa é anunciar uma separação, outra coisa é falar em desunião, secundarizar o partido, participar em leilões, desprovido de princípios ideológicos, falando em egos. Diria que o partido vai um pouco além daquilo que é uma separação formal anunciada. Ataca diretamente ou não?
É um esclarecimento sobre a conduta que aquele autarca entendeu ter durante o processo de escolha dos candidatos autárquicos, que nos levou a não aceitarmos as condições que aquele autarca nos queria colocar para continuar a fazer parte do projeto do PS e, quem sabe, liderá-lo. E, portanto, este esclarecimento é devido e fizemo-lo até de forma bastante pouco adjetivada. Agora, tínhamos que fazer este esclarecimento. Se as pessoas o entendem como um ataque, é assim, naturalmente que nós, não concordando com aquilo que o João Campo Largo tentou fazer ao Partido Socialista, temos naturalmente uma qualificação para aquilo que o João Campo Largo nos fez. E, portanto, exprimimo-a de forma bastante sóbria, parece-me, e de forma bastante, bastante cortês, face àquilo que esteve em causa. Comportamento de um autarca que foi eleito pelo PS durante 12 anos, 4 anos na Assembleia de Freguesia, 8 anos enquanto Presidente de Junta, que realizou um trabalho meritório no quadro do programa do PS para a governação das juntas de freguesia, que trabalhou com equipas do PS, com militantes do PS, que integraram os seus executivos e que foram seguramente preponderantes também para o trabalho ali realizado, porque os órgãos autárquicos são compostos por equipas, não são compostos por órgãos unipessoais. No entanto, chegados aqui, é inultrapassável, eventualmente há pessoas que não compreendem ou não querem compreender, ou então que menorizam esta dinâmica partidária, estas lógicas de funcionamento partidário. Mas olha uma coisa, as lógicas de funcionamento partidário são essenciais para a saúde da nossa democracia, porque não há democracia representativa sem partidos. Não há democracia representativa sem partidos. E, portanto, as dinâmicas de funcionamento dos partidos são essenciais para a democracia. E, portanto,
Mas, ó Sérgio, o que vimos recentemente em Anadia, num encontro alargado de autarcas independentes, há aqui um sinal também de tensão entre essas pessoas e os partidos. A forma como se relacionam, como se separam, como depois se defrontam em eleições.
Eu não digo que os partidos, isto, eu peço desculpa se eventualmente isto parece mais agora uma entrevista do que um debate, mas eu não digo que os partidos não tenham que fazer um esforço para alterar as suas dinâmicas, para ir ao encontro das transformações na sociedade. Agora, nós não resolvemos esse problema a ceder ao individualismo, a ceder ao populismo, a ceder aos homens providenciais que se julgam balas de prata. Não é com isso, porque isso é o que nos oferece o André Ventura. Portanto, eu não nego que os partidos têm problemas para resolver. Agora, não os resolvemos a transformar projetos coletivos em projetos individuais, em projetos dependentes de uma pessoa, em projetos em que uma pessoa, em que os coletivos se colocam ao serviço de uma pessoa ao invés de colocarmos a pessoa ao serviço do coletivo. Isso é que é serviço público. Isso é que é o princípio de funcionamento republicano. E, portanto, dizia eu, era inultrapassável esta retirada de confiança política por uma questão de clarificação política, que a fizemos ontem, e também por uma questão de normal funcionamento interno. Vamos lá ver. Há um relacionamento diário. Os candidatos do PS são candidatos do PS, são eleitos por órgãos autárquicos do PS, e a relação não acaba. E depois voltamos para os próximos 4 anos depois para meter as carinhas nos panfletos. Não. Há uma relação depois diária entre os órgãos do partido e os seus autarcas. Portanto, é inultrapassável que a relação que tivemos até aqui, diária com o nosso autarca eleito pelo PS, deixa de poder existir, deixa de poder haver circulação de informação, deixa de poder haver partilha de conhecimento, deixa de haver partilha de informação estratégica sobre o presente e sobre o futuro internamente dentro do partido, entre os órgãos do partido e aquele autarca, porque aquele autarca é candidato numa lista adversária do Partido Socialista. Portanto, aquele autarca já não integra o projeto do Partido Socialista. Portanto, é natural que termine aqui um relacionamento institucional e que, politicamente, isso tenha que ser clarificado através da retirada da confiança política. Portanto, é perfeitamente natural, é sadio para o funcionamento do partido e, por maioria de razão, para o funcionamento da democracia.
Ricardo Santos.
Eu, em relação a isto, quero dizer, entendendo aqui alguns pressupostos daquilo que diz o Sérgio, às vezes é tudo uma questão também da forma como se olha para isto, porque, por exemplo, fala-se aqui na questão daquilo que se alterou. No fundo, em relação ao mandato que ainda decorre, não se alterou nada, e portanto, este é um presidente da Junta independente, eleito por uma lista do PS, e sê-lo-á até ao final do mandato. E portanto, eu acho que aqui era importante saber dividir as águas. Uma coisa é a confiança no autarca eleito, independente, eleito pelo PS, que não se vê ou não se conhece de momento uma atitude do ponto de vista das suas incumbências enquanto representante do partido e presidente da junta de freguesia, com aquilo que vai ser o futuro. E
E o
portanto, tem que começar.
autarca deveria agora terminar o seu mandato de forma antecipada ou não?
Não, não me parece, então se não houve nenhuma cisão com o projeto. Ainda agora o Sérgio alegava que o fez de acordo com o projeto e com as intenções programáticas do partido. Eu não vejo sentido nenhum, eu acho que lá está, era aquilo que falávamos há pouco. Requer aqui uma maturidade política, para pelo menos que ambos se apresentem, porque agora até temos ambas as facções, digamos assim, a apresentar-se à Câmara Municipal. E, portanto, a evidência de uma maturidade política era lidarem com esta situação, com a naturalidade que ela exige, até ao final do mandato e depois disputarem naturalmente as próximas eleições, sabendo dividir o que é campanha daquilo que ainda é mandato, porque cabe essa responsabilidade ao PS. Mas eu devo dizer uma coisa, porque há aqui também um pressuposto com o qual não concordo muito. Primeiro, há aqui uma ideia de autoexclusão que não é garantida. Portanto, há uma autoexclusão, depende, quer dizer, nós podemos fazer sempre uma proposta a alguém de tal forma que essa pessoa não concorda. E se há, e eu percebo, já o disse e volto a repetir, se percebo que o PS, nas pessoas da sua concelhia, não estivessem em condições de aceitar a forma como João Capelar queria ser candidato pelo PS, também é preciso perceber a posição de Capelar. Agora, o indivíduo pressupõe-se a um cargo de presidente do Executivo Municipal e está cerceado, rodeado por pessoas imediatamente a seguir, ou seja, terá que levar para o Executivo aqueles que lhe impuseram e não aqueles em quem ele confia. Eu não me parece lógico nenhum de nós. Olho para o Governo Central e imagino que António Costa não possa ter palavra em quem são os seus ministros mais próximos e que fosse o partido a impor-lhe toda essa estrutura. Portanto, toma lá, és primeiro-ministro, mas agora vais lidar com quem nós quisermos. Nem tampouco me parece que Fernando Cassolo, não é, que tenha imposições das pessoas que leva para o Executivo. Portanto, se eu entendo a perspectiva do PS, porque de facto agora torna-se, desvela-se que já havia aqui, digamos, pelo menos uma dissidência de interesses há muito tempo, porque senão alguma confluência meio-meio entre aqueles que ele queria e aqueles que o PS gostava de lançar, tinha-se encontrado aqui um ponto de equilíbrio. Não foi possível. Não sendo impossível, temos que lidar com isto com naturalidade. O PS não quis ficar refém de um candidato, fala neste providencialismo, mas depois também devemos recordar-nos que no âmbito do léxico do Estado Novo, entre o providencialismo e o culto ao chefe, quer dizer, são coisas diferentes, mas que aqui também às vezes parece que assistimos, não é? Porque dentro do PS está tal uma estrutura que se prende muito com esta ideia que o Sérgio diz. Eu compreendo, respeito naturalmente a sua interpretação dos benefícios do partidarismo em Portugal, mas ele também tem que compreender que, pelo contrário, há quem não veja nisso benefício. Confundir partidização com democracia é uma confusão grave, até porque sabemos que os partidos tendem, primeiramente, a defender os seus interesses e só depois os interesses dos eleitores ou o interesse dos governados. E, portanto, não são as mesmas coisas. E eu acho que aqui, de facto, o PS está a tentar tirar para si um dividendo em relação a Campo Largo, que também não me parece absolutamente justo, porque se é evidente que Campo Largo tinha dividendos da estrutura já montada do PS, também é evidente que o PS tira imensos dividendos da personalidade de Campo Largo. Basta analisarmos os resultados das últimas eleições autárquicas para entendermos que a votação de João Campo Largo é muitíssimo superior do que aquela que é a base do PS. E, portanto, ambos empurraram um ao outro. É que, meu digo, isto foi um win-win, foi um interesse. E, não, e é precisamente esta questão das lealdades e deslealdades. Quer dizer, no projeto que até agora, e para mim é a minha principal crítica, no projeto que até agora os juntava, deviam respeitar essa unidade. E, portanto, daqui para a frente não houve uma concordância. Não é preciso andar aqui com acusações de exclusões, de traições, de desmembramentos, porque isso não vai trazer benefício nenhum ao PS, porque se está a colocar neste discurso, e não me parece que seja isso que vá trazer prejuízo, honestamente, a João Campo Largo. Pelo contrário, deste ponto de vista, como eu ainda há pouco dizia, não diz nada sobre o assunto, sabe bem manter a sua posição, porque sabe que quanto menos se referir agora ao PS, melhor será o seu resultado. Portanto, eu acho que se o PS quer combater, dizia o Sérgio muito bem, o PS agora tem duas oposições a disputar, digamos assim, a Câmara Municipal, aqueles que se encontram no poder, e este novo candidato. Ora, o PS deve evidenciar-se agora pelo seu projeto, pela natureza do seu projeto, alegando aquilo que tem e aquilo que falta. E, sim, Fabrício, como tu disseste, e bem, mas é que eu acho que é aí que devem mesmo concentrar-se e deixar de resto.
Eu não disse estas, que o PS tinha duas estas...
Ah, isso não disseste, mas sem dúvida, acredito que entendes que não tem, mas tem, Sérgio. Vamos ver, logo quando chegarmos à altura das eleições...
Pronto, é a tua opinião, não digas que eu...
Pois, não, estou convencido e não serei o único, logo veremos, se estiver errado também não há problema, mas não tenho dúvidas que a disputa neste momento eleitoral é entre três forças políticas, não duvidando de que o PS irá ficar numa situação muito complexa em relação à votação de Campo Largo, sobretudo se continuar a alimentar este tipo de discurso.
Carlos, força, Carlos. Falta o microfone, Carlos.
Para fechar, porque já estamos em cima, é assim, eu tenho aqui algumas, já algumas discordâncias que são de fundo, que têm a ver com esta lógica partidária, e portanto a relação de Campo Largo com o PS era uma relação win-to-win, quer dizer, não foi o PS que deu a oportunidade ao Campo Largo de poder, durante 12 anos, liderar a junta, não foi, portanto, ninguém deve nada a ninguém, portanto, os ilhavenses agradecem, portanto, estão contentes com essa relação que tiveram até agora. Agora, aquilo que o Sérgio disse é que a lógica de individualista de Campo Largo não se pode sobrepor a uma lógica partidária. Eu consigo perceber desde que, percebo mais ou menos, é que desde que essa lógica individualista do Campo Largo não seja substituída por uma lógica dos alinhados que já estavam pré-definidos para colocar naquela lista, que já não tem a ver, como disse o Ricardo, com aqueles que seriam os interesses dos eleitores, mas os interesses da própria estrutura do partido. E, portanto, a partir daí, que um candidato, a lógica individualista, não deve ser... Ele tem todo o direito de o fazer, e, portanto, por isso é que saiu. Eu consigo entender isso. Desde que a lógica que esteja, que é a lógica partidária do aparelho, não seja baseada naqueles que estavam os pré-eleitos. E, portanto, uma pessoa, quando vai para ser candidato à autarquia, à presidência, tem que levar consigo aqueles que entende. Já conheço vários casos em que aconteceu, que deu a geneira. E deixo por aqui, porque o Sérgio pediu-me aqui que quer fechar, e, portanto, vou-lhe dar tempo de antena. Tá, obrigado.
Eu não pedi a ti, pedi ao Carlos Teixeira, que é o moderador do debate.
É que eu vi Carlos, peço desculpa.
Pois, porque o Carlos, o moderador. Eu só queria deixar aqui duas outras notas que há pouco não dei porque já me estava a alongar, também para não tornar o debate pouco dinâmico. É assim, isto não é futebol. As decisões não são certas ou erradas se a perspectiva no Totobola é mais de 1x ou 2. Na política, as decisões não são tomadas só em função da vitória, da derrota, do empate, são tomadas em função dos princípios programáticos, do quadro de funcionamento dos, dos partidos, que têm regras e que, para além de regras, têm declarações de princípios assumidas para com os militantes e para com os eleitores, e o povo tem uma identidade a preservar e, portanto, as decisões são tomadas também nesse quadro. Porque se isto fosse como ao futebol, era simples. E depois, também nós individualmente, se decidíssemos politicamente em função do futebol, bem, eu não teria escolhido, atendendo ao percurso histórico do PS no Conselho, não teria escolhido estar no Partido Socialista. Se isto fosse como ao futebol, teria escolhido estar na equipa que ganha, não é? E, infelizmente, o Partido Socialista só ganhou uma vez. Portanto, a política não é futebol. Nem os partidos decidem nesse quadro, nem as pessoas individualmente devem decidir nesse quadro. Portanto, não há aqui escolhas erradas a esse nível. E nem sempre a primeira escolha é a melhor escolha. Muitas vezes, muitos exemplos temos disso. Olha, por exemplo, em 2013, quando escolhemos o João Campoar para candidato à junta, foi a enésima escolha. Foi a enésima escolha do PS. Nem sempre a primeira escolha é a melhor escolha. Muitos exemplos temos como esse. Depois, dar-vos nota de que, quer dizer, esta lógica do partido, dos alinhados do partido contra os desalinhados, quer dizer, o executivo, eu posso adiantar que a proposta de executivo que nós vamos apresentar aos eleitores, por exemplo, os quatro primeiros à Câmara, dois são independentes, sem qualquer proposta que vamos apresentar aos órgãos do partido, dois são independentes, dois dos quatro primeiros candidatos do PS à Câmara, são independentes sem qualquer percurso político, sem qualquer percurso partidário. Portanto, isto não se trata dos alinhados do partido em que está de fechado contra aqueles que não, arejados, que estão para acrescentar espaço de participação. O Partido Socialista tem um projeto em que quer incluir o máximo número de pessoas possível que queiram uma mudança na governação, mas é um projeto coletivo. É um projeto coletivo, porque a realidade é muito complexa para nós nos deixarmos instrumentalizar por visões unipessoais. A realidade é complexa, merece respostas que também elas precisam de muitas interdependências, e as interdependências criadas entre as pessoas são a melhor resposta para os problemas complexos que nós temos na nossa comunidade, ainda mais com o ciclo de recuperação social e económica que nós vamos ter que assumir como prioridade nos próximos 4 anos. E depois, para fechar, dizer só que eu não embarco nessa... E não embarco por ser do PS e por... Isto não é uma espécie de wishful thinking, perdoem-me o estrangeirismo. A maioria absoluta do PSD está em causa. Está em causa como nunca esteve nos últimos anos. Está em causa como nunca esteve nos últimos anos. E isso, do ponto de vista eleitoral, é uma oportunidade para o PS. O PS, estando em causa a maioria absoluta do PSD, o PS é quem está na linha da frente para aproveitar essa oportunidade. Não tenhamos dúvidas disso, porque o campeonato do PS não é o do terceiro lugar. Esse não é o nosso campeonato. Quem acreditar nisso vive na ilusão de que o Conselho começa e acaba na cidade de Ilha. Isso não é verdade.
As posições assumidas, e podemos dizer que desta vez centrado mais na apresentação de um novo projeto político, também na apresentação de uma candidatura independente e das reações que motivou, não chegámos à questão das contas do município, aí poderíamos sintetizar isto num Fernando Cassoilo, abrigado da chuva, a assistir a tudo isto. Para já, algum silêncio por parte dos sociais-democratas, silêncio total do Bloco, do PCP, do PP, em termos oficiais das suas estruturas, quanto às suas candidaturas, e vamos sinalizando estes acontecimentos passo a passo, na expectativa de perceber também o que está pela frente, salientando que, não tendo ido hoje a fundo à questão das contas do município, e se não houver novos abalos pelo meio, dentro de 15 dias cá estaremos para falar desta realidade do município. A todos o agradecimento, os votos de um bom fim de semana.